Muito boa tarde, amigo do Notícias Agrícolas. Estamos no ar agora para abrir a programação desta tarde de quinta-feira. Vamos agora dar uma olhada no nosso mercado diário, que é o mercado do boi. Isso mesmo, vamos para Uberaba, Triângulo Mineiro, Minas Gerais. O mercado do boi, a gente está vendo que está derretendo em várias regiões. São Paulo já chegou a 141, estando depois de várias semanas em 145 reais, arroba. Mato Grosso do Sul também. E já tem muita gente já tendo que olhar agora o confinamento de primeiro giro. Quer dizer, vai, não vai, o milho subindo, o mercado ainda lento. E isso nós vamos saber mesmo é com Paulo Henrique Queiroz, presidente do confinamento Nutritauros e também da empresa de nutrição Nutritauros. Paulo Henrique, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, Paulo.
Boa tarde, Giovanni. Um prazer falar com você. Um abraço a todos aí.
Prazer é todo nosso, Paulo. Vamos continuar, quem sabe vamos voltar outras vezes também. Paulo, para a gente abrir, como sempre, que sempre faz, a gente mostra um pouquinho do retrato, digamos, regional, de como está o andamento do mercado do boi naquele momento. Hoje, por exemplo, aí, meio de semana, tá? Estamos indo para uma semana curta, semana que vem, feriadão, as escalas já devem estar acomodadas. Como foi a situação vista aí em Uberaba, Paulo?
Giovanni, o que eu tenho observado, realmente o boi deu uma derretida. Nesse já vem desde 2 semanas atrás aí. Eu acho que é uma tendência, isso é um ciclo, né? Isso é normal. Essa época do ano sempre tem essa pressão por descarte de vacas, né? Sempre tem isso. E também nós estamos partindo para o começo de seca. Então existe as pessoas querem sair da seca e estão entregando os bois e a escala aumentando. Muita oferta de boi, o pecuarista tem que saber disso. Isso é sempre, essa pressão nessa época do ano, ela é clássica e é histórica. Então, acho que o que a gente deve de tomar muito cuidado é de não entregar os bois de qualquer jeito, tentar controlar com alguma suplementação para prorrogar um pouco isso. Mas aconteceu isso aqui também. Mas isso já era esperado. Eu acho que quem tem trabalhado com informações, acompanhando o seu site mesmo e as notícias de vocês, já poderia estar adiantando algumas atitudes que pudesse diminuir um pouco desse problema, né? O que que você acha?
Olha, a gente tem visto aqui, Paulo, gente falando em várias direções. Nós já ouvimos, inclusive, desde o Pedro Camargo Neto até um grande produtor lá do Mato Grosso, como o Edio Bruneta, do grupo Itaquerê, alguns alertando por excesso de abate de vacas. Quer dizer, que no meio disso está entrando sim vacas boas, entendeu? Inclusive com bezerro na barriga. Quer dizer, já prevendo talvez aí um enxugamento da produção para 2, 3, 4 anos na frente. Outros já dizem que não, como o Sérgio Desen, do CEPEA, que vai mais na sua linha, que é parte mesmo de um ciclo, e como a pecuária está mais produtiva, naturalmente que você tem mais vaca para descartar, né? Então, isso tá um pouco difícil a gente fechar um consenso. O que importa mesmo é a visão sua da sua região. Na sua região, teve bastante oferta, os pastos estão dando suporte, muita gente segurou, esperando melhorar um pouco a arroba, e agora estão começando a soltar bem antes do início da entressafra, Paulo.
Não, está acontecendo sim. Está tendo uma oferta, está tendo as pessoas estão, como eu te disse, estão fugindo da seca, antecipando um pouco isso. Mas o que que vai acontecer? Eu acho que a gente não sai do negócio. Eu acho que tem que melhorar a eficiência do nosso negócio. Mas eu estou apostando as fichas no contrário. Eu já estou fechando meus bois, eu não paro, meu ciclo é o ano todo. O confinamento é o ano todo. Mas eu aumentei minhas compras, eu já estou há 30 dias aí. Praticamente tentando encher o confinamento, porque eu acho também que acontece uma coisa: daqui 90 dias, 80 dias, vai faltar boi. Eu acredito que vai faltar boi Europa. Boi rastreado, pelo menos, eu acho que vai ter uma falta. Então nós precisamos de aproveitar isso. Eu estou me profissionalizando no confinamento. Então o que que eu estou achando? As pessoas com preocupação com o preço do milho, que realmente está muito alto, Está atrasando um pouco a fechada de boi aqui na minha região, e não só nessa região, mas na região que a Nutritauros atende um pouco, eu vejo que está havendo um atraso. A procura de boi magro está começando, mas o pessoal está com cautela no boi magro, para comprar o boi magro. Então eu acho que daqui 90 dias, 80, vai ter uma oportunidade boa de compra de boi.
Perfeito. E, Paulo, você falou que está para fechar, já está correndo para fechar teu confinamento. E você, mais 30 dias, você calcula que está fechado. Você está comprando o quê, Paulo?
Por favor, repete.
Não, não. Você falou que está fechando teu confinamento e mais 30 dias ele vai estar fechado, que você está apostando na falta de boi mais à frente um pouquinho. Você está comprando o quê, Paulo? Boi magro? Está buscando só cruzamento? O que que você está buscando aí?
Não, eu trabalho com a. Eu me preocupo um pouco com o preço da arroba que entra no confinamento. Eu compro de tudo. Meu confinamento não é. Ele não tem um padrão assim. Eu compro boi cruzamento industrial, num preço que as planilhas aceitam. Né? Eu pago um ágio um pouco nele, mas eu compro muito o Nelore e o Anelorado. Mas eu compro também o leiteiro. Porque aqui na minha região eu tenho uma bacia leiteira grande, o norte de Minas. Eu busco muito boi no norte de Minas, às vezes aqui no sul de Goiás. Mas eu compro um boi que. Aí, tem o boi Nelore é um preço, o cruzamento é um preço, o mestiço, o anelorado é um preço e o leiteiro é outro preço. Eu compro um pouco de tudo. Pelo volume que a gente está trabalhando, o volume de boi que engorda por ano, eu não quero ficar buscando só boi de alta qualidade. Bota no silencioso. Então eu busco um mix de tudo, porque para comprar muito boi, se você for pegar só um padrão muito alto, você vai ter muita dificuldade. Então eu ainda trabalho com commodities.
É verdade.
Você tem uma ideia, a parte de comercialização é muito importante. Eu acabei de matar um lote hoje que eu negociei já há 15 dias atrás a R$ 147 para descontar o fundo rural. Então nós temos de trabalhar tendo uma programação e tentar ser bem competente na venda. Nós não podemos errar na compra de insumos e errar também na venda dos bois. Então acho que acertar o olho da mosca é uma piada isso, mas diminuir, acertar pelo menos na mosca é importante. Por exemplo, milho está muito caro, mas nós estamos com estoque de milho do ano passado. Eu estou usando o milho que eu comprei e me planejei para o ano passado. Eu acho que o produtor precisa de se profissionalizar e pensar nesses momentos de alta do milho. Toda vez essa época, você está no final de uma safra e entrando na outra, o milho sempre é mais caro. Então, como que a gente muda isso? Antecipando essas compras e fazendo estoque.
Agora, essa é uma coisa bem comum, né? Como você falou, é mudança de período, né? E cada vez mais a gente escuta que é preciso olhar a eficiência, olhar a margem, né, Paulo? Porque
Exato,
não adianta ficar só olhando o valor da arroba de face, o preço de face da arroba. Quer dizer, claro que as duas coisas caminhando junto sempre é o melhor dos mundos, né? Mas já que a arroba não avança, pelo menos você tenta trabalhar com a margem. Paulo, se você tivesse matando boi negociado hoje, mandado boi para gancho hoje, negociado hoje, você estaria vendendo quanto aí em Uberaba? O que que você viu hoje dos frigoríficos aí?
Eu estou te falando de um boi Europa.
Boa
Estou falando
Europa. Ah.
um boi Europa. Eu acho que um boi de balcão hoje, eles vão estar trabalhando um 4,4. Acredito que vai conseguir até um 4,5. Mas eu me preparei e penso que eu vou ficar uns 20, 30 dias agora. Eu não vou entregar boi nesses preços. Eu vou segurar e tentar pular o mês de maio. Vou jogar as boiadas mais tempo. Mas eu acho que o boi de pasto na nossa região ou aqui por perto, por mais 30 dias ele vai diminuir. Entendeu? Acho que ele vai diminuir. Então, uma coisa que eu aconselho é tentar rastrear a fazenda, vender uma boiada à Europa, melhorar a qualidade de boi, melhorar a carcaça. E isso acho que ajuda. Agora, uma dica aqui, Giovanni. Nosso
Pode falar.
negócio é boi. O nosso negócio é o boi. Se você vender o boi a 144, o boi gordo, você vai comprar um boi magro a 138, a 140. Então, esse negócio, eu penso que o ciclo é parar no final do ano. Então, se eu vender um boi em junho, abaixo do que eu estou pensando, eu vou ganhar em arrobas. Eu vou repor uma arroba mais barata. É isso que eu tento fazer e eu tenho conseguido fazer isso. Então, eu acho que o pessoal não reclama, reclama, mas é uma atividade que tem saída e tem as soluções. O boi conserta. Você vende um boi barato, você compra um boi barato. Aí o duro é a quem faz um ciclo só. Mas a gente que faz um ciclo contínuo, quando você vende um boi gordo e ele cai, você repõe um boi magro num preço melhor. Então, a pecuária é tão boa que quando tá ruim ela ainda é boa, entendeu?
É que, na verdade, como você falou, você faz o ciclo contínuo, você não tá, você não é só um invernista, né? Muito pelo contrário. Então, na verdade, a grande maioria já não tem condição de fazer o ciclo completo, né? Nem contínuo, nem completo, né, Paulo?
Exato, mas ele pode de repente fechar os bois agora e já, se ele conseguir o capital ou um recurso de um custeio, ele pode repor essa garrotada dele para o ano que vem, nesse momento de baixa também. Mas é muito fácil falar, né? É difícil fazer. Falar é fácil, mas existem as saídas, tá? Eu acho que tudo existe a sua saída. E outra coisa, a colheita de milho tá começando agora. Em seguida vem a safrinha de sorgo e a safrinha de milho. Entra a polpa cítrica agora, a partir de maio começa a colheita. Ontem eu estava com o pessoal de uma indústria de laranja, já começam a colher laranja dia primeiro. Então, existem as soluções e umas alternativas aí. E olha, essa queda de preço, ela veio há 15 dias atrás. Há 15 dias atrás, nós estávamos vendendo boi de 150, boi rastreado. Então, esse choro é agora muito recente, é coisa momentânea. Isso passa rápido, viu?
É, e
Eu
você
acho
fa...
que daqui um mês nós não vamos lembrar disso mais, não.
Tomara que não. Você falou, você deu todo o perfil de nutrição aí, e você esqueceu de falar que também tem cana aí, né? Que a moagem já começou na região, né? Que também tem a
Exato.
cana também para entrar junto com o milho e com o sorgo, né, Paulo?
Exatamente, exatamente. Mas o momento é curto. Eu te falo que daqui um mês nós vamos estar falando novamente disso. Fala que em junho nós já vamos ter um cenário um pouco diferente, eu acredito. Existe também o que nós temos de esperar, acredito, você deve ter até informação melhor, que é a volta da Rússia, né? Acredito muito que a Rússia deve voltar a comprar, que já deve melhorar. Eu acredito, eu sou um cara muito otimista. Eu acredito numa melhora de consumo esse ano também, viu, Giovanni? E a volta da Rússia, ela pode trazer um equilíbrio melhor nisso daí.
Perfeito. Paulo, nós falamos e acabou passando batido. É, tua capacidade hoje de quantos animais aí, Paulo?
12 mil. 12
12.
mil estático. Esse ano nós estamos buscando fazer 30 mil no ano.
Ou seja, a capacidade para giro é de 12 mil.
Exato.
Exatamente. Agora, Paulo, o segundo giro é sempre melhor, né? Tem sempre um pouco mais de expectativa. Você, embora trabalhe continuamente, você nota isso também? Você aposta também no segundo giro ou não?
Eu aposto. Eu acho, olha, a compra, o boi magro hoje está muito convidativo. Hoje você compra aqui na região boi magro numa condição muito boa, mas em Goiás você está comprando muito bem, o norte de Minas também. No geral, a compra está muito boa. É o momento de aproveitar. Eu até quero ver se nessa próxima semana eu chego, atinjo os 12 mil, que acho que o momento está muito bom, as compras estão boas. Acho que deve de aproveitar o momento de comprar os bois.
138, 140 mais ou menos o boi magro.
Aqui na região, você vai comprar de 138 a 142, 145 uma boiada branca extra.
Entendi. Ou seja, e aí você naturalmente manobrando com esse planejamento de alimento que você tem estocado, mais aquilo que a BMF está te projetando lá na frente, você consegue ver a possibilidade de ter um bom retorno sobre essa boiada, né, Paulo?
Tenho certeza, tenho certeza. Acho que vai ser um ano muito bom. Eu acredito. Eu não acredito no boi, esse preço aí do boi. Vamos falar no boi rastreado. Dólar tá alto, dólar tá bom. Acredito na volta da China, as exportações, volta da Rússia, desculpa. A China comprando bem. Acredito que nós vamos ter um ano muito bom. Acho que vai ser bom, sim.
Por falar em China, recentemente a China tinha anunciado que agora em maio viria vistoriar novas plantas. E foi adiado, parece que não está marcada uma nova data, e ainda há uma expectativa para se saber se isso é algum tipo de rescaldo por conta do problema da BRF com a União Europeia, embora seja no caso do frango, mas ficou meio. Essa história da sanidade, da credibilidade ficou meio arranhada do Brasil, então não se sabe. O mercado ainda está com alguma expectativa, viu, Paulo? Só para lhe informar agora, em primeira mão, é isso aí.
Mas tudo bem, sabe o que eu vou fazer se ficar ruim? Eu vou repor um boi magro mais barato. É, pelo menos aqui na minha saída, na minha opção, eu vou ganhar em arrobas, eu vou ganhar em quilos. Vou trocar e vou aumentar meu estoque de arrobas. E aí no final do ano, quando a gente vai finalizar ou passar a régua, você vai voltar uma arroba boa, num preço bom, e aí você tem um estoque de arroba e realiza a operação. Então, no final das contas, dá certo. O pecuarista consegue sair bem com isso daí. Isso aí,
Opa.
nossa atividade conserta.
É uma
Pode ter
boa, é uma,
certeza que.
foi uma boa, foi uma boa explicação. Paulo, você olhando agora, tentando olhar mais um conjunto da pecuária como um todo, você naturalmente é fornecedor para várias regiões produtivas aí, né? Você de nutrição. Como que você está vendo a demanda por parte dos parceiros aí?
Tá um pouco em stand-by. Tá todo, tá assim, conversado, visitado e o pessoal aguardando um momento. Pelo menos esperando colher um pouco mais de milho. Mas que o padrão que a gente sempre teve, as pessoas, os volumes que sempre fecharam, vão ser os mesmos. Nós estamos produzindo esse ano, de janeiro para cá, tá dando uma média de em torno de 13 a 20% a mais todo mês. Então eu acho que nós vamos ter um ano muito positivo. Mas eu acho que estão aguardando um pouquinho. Eu acho que vai ser um atraso de 30 dias, viu, Giovanni? Acho que vai ter um atraso aí, mas a maioria das pessoas já estão com os bois, já está com o volumoso preparado. Eu acho que é aguardar o milho baixar para fechar os contratos. Mas.
Abaixando o milho, naturalmente que provavelmente abaixa o preço final da Nutritauro, né?
Exato. Outra coisa que eu vou te falar, que o que eu tenho observado, isso é meio geral no Brasil todo. A safrinha de sorgo vai ser muito grande. Nós vamos ter um volume de produção de sorgo muito grande. Aqui, pelo menos, quase todo mundo plantou toda a área de soja, plantou com sorgo, choveu bem. Então, isso vai atrasar a entrar, mas na hora que entrar, vai ter um resultado agradável. Eu acho que nós vamos ter um choque aí de junho para frente, julho, com certeza nós vamos ter um preço de ração e de milho e sorgo num preço muito convidativo.
Perfeito. Paulo, isso é uma coisa que, independente de Nutritauros, interessa a todos. A subida do milho nesse período impactou quantos por cento no teu produto final, Paulo?
Nos insumos, na
Na
ração ou
ração, na ração.
é algo em torno de. Eu teria de calcular um pouco mais, mas uma média de 30% teve.
30%.
Porque não foi só o milho, foi o milho, a ureia subiu, as proteínas subiram, né? Isso é uma cadeia toda, né?
Entendi. Naturalmente, isso faz sentido que o mercado, o comprador, esteja em stand-by para esperar um pouquinho o acomodamento do mercado, né, Paulo?
Agora, Giovanni, você falou do segundo semestre ser muito melhor. Nós tivemos os primeiros 100 dias de 2018 aqui na região, e não fui não só eu, todos os pecuaristas aqui que trabalham com Boi Europa comercializaram os seus bois de R$ 147 a R$ 150 a arroba. Os 100 dias foram excelentes. Entendeu? Eu acho que vai ter um ano aí de maio, abril e maio pior. Mas nós vamos ter no contexto do ano todo, um ano positivo para o invernista, para o pecuarista.
Paulo, costuma ter de vez em quando os exportadores começa aquele rumores de que, por exemplo, o Minerva está indo para o mercado de boi em pé, ele sai para o mercado para comprar 20, 25 mil animais. Costuma ter algum impacto na tua região, Paulo? Você que também trabalha com Boi Europa e boi jovem também, não?
Eu gosto disso. Eu acho que isso é muito importante para tirar, enxugar um pouco o mercado. Eu não vou dizer assim que.
É de momento,
Eu até o ano
é muito de
passado.
momento, né, Paulo? É muito de
É,
momento. Não tem,
mas
isso daí
acho.
não tem uma compra constante, né?
É, mas acho importante. O ano passado nós vendemos um lote de 1.100 para um grupo que exportou. Esse ano já tivemos algumas visitas e eu quero receber esse pessoal muito bem e quero estar com as portas abertas para estar vendendo animais para esse pessoal. Que acho que é importante para também o frigorífico saber que existe uma outra válvula de escape aí. Eu acho que isso é importante. Traz um ânimo, traz um alívio para o produtor, para o recriador, né? Para esse pessoal de gado a pasto. Eu gosto muito disso e torço para que essa atividade continue e dê certo. Hoje mesmo, o Supremo Tribunal, ontem, não sei, o Fachin deu uma liminar lá, autorizando que se exporte pelo Porto de Santos, que é um absurdo um país como o nosso, que tem uma aptidão fantástica para trabalhar com pecuária e com agronegócio, ter uma cidade bloquear a exportação de animais em pé? Esse ativismo é muito negativo. E eu torço para que isso acabe e que a população enxergue que essa, temos é de valorizar o agronegócio e dar condições de exportarmos animais vivos, que é um mecanismo muito bom para escoar o mercado. E nós temos vários concorrentes lá que querem isso, nós não podemos perder essa oportunidade, não é isso, Giovanni?
É verdade. E Notícias Agrícolas defende naturalmente isso, falamos disso constantemente, e a gente sabe que toda exportação de gado em pé, ela é cercada de cuidados. Os animais não precisam sofrer nas viagens, como o ativismo costuma dizer, né, Paulo?
Exatamente, eu acompanhei e acompanho. O trabalho é fantástico, é um trabalho visando bem-estar animal. É animal. Se o animal tiver um hematoma, se o animal tiver um pé torto, uma cabeça, um chifrinho, qualquer coisa, não vai. É só animal saudável. São realmente os ativistas, né? Isso é uma coisa. É um grupinho de 20, 30 pessoas, fazem um barulho enorme e atrapalha a vida de milhares de pessoas que trabalham e acordam às 5 da manhã. Então, isso é uma coisa muito negativa, né? Eles querem comer um sanduíche, um hambúrguer, querem comer uma carne bonitinha, mas não sabem por trás disso o trabalho que tem e a geração de emprego que tem por trás disso, né? Mas isso vai, vamos resolver.
E para a gente concluir, né, Paulo, até você deve saber, a Socon agora está lançando uma campanha para valorizar a carne, né, para valorizar não só a carne, mas também numa ponta inicial, né, o pecuarista e a pecuária brasileira. O GPB, Grupo Pecuária Bauru, também está entrando nisso, ou seja, parece que chegou o momento onde o mercado está unindo forças para tentar mostrar as qualidades e as vantagens da pecuária e dessa proteína animal especificamente, né, Paulo?
Exatamente. Eu torço para que isso dê certo. Queria ter contato com esse pessoal, queria participar e tentar mobilizar o mercado que a gente atende aqui a participar disso. Acho que todo mundo precisa dar uma cota e divulgar, fazer mais marketing. Precisamos de fazer mais marketing, incentivar o consumo de carne e mostrar a qualidade da carne, os benefícios, porque é saudável e é saboroso. Né? Então, nós precisamos é de ter campanhas publicitárias realmente disso, e eu gostaria de participar de todas e ajudar aqui com os clientes, os parceiros que nós temos, com a contribuição que tiverem montando aí para a gente participar também.
Maravilha, maravilha. Paulo, foi um prazer então falar com você. Seja bem-vindo sempre, viu? Muito obrigado e tenha um ótimo resto de dia pela frente aí. Você que vai comer uma carne daqui um pouquinho agora.
Eu que queria te agradecer e parabenizar pelo programa. Gosto muito de escutar vocês aí. E não passo, se eu não clicar aí umas 4 vezes por dia, eu me sinto mal. Eu gosto muito do programa.
É uma honra para nós aqui. Muito obrigado, Paulo. Até uma
Eu que
próxima,
agradeço.
então. Até mais.
Um
Tchau, tchau.
abraço.
Então, Paulo Henrique Queiroz, lá do confinamento Nutritauros e também produtor de nutrição, com essa mesma marca de Uberaba, Minas Gerais, com alguma expectativa positiva. Ele que está fechando o confinamento dele já no primeiro giro, 12 mil animais, pretende completar o ciclo do ano com 30 mil. Está vendo que o mercado pode dar uma reagida e que agora nessa fase, fim de safra, começo de entre safra, tem mesmo essa queda acentuada, e ele lá que já vendeu boi hoje, negociado há 2 semanas atrás, a R$ 147 aí o boi europeu. Enfim, é uma visão de mercado que Notícias Agrícolas trouxe mais uma vez aqui para o senhor e a senhora. Vamos dar uma olhada agora no boi gordo BMF hoje, 141,75, abril, com altinha de 0,18, maio, 141,30, alta de 0,21, talvez aí, olha, dando uma olhadinha já no, na, numa melhora aí por conta da entre-safra, julho, 144,50, queda de 0,28. E agosto, alta maior ainda, né? 145,80 com 0,48%. Muito obrigado, Notícias Agrícolas fica por aqui. Fica com a gente, voltamos logo mais a qualquer momento. Até já.